Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui em 2022 para continuarmos mais um ano do programa Conexão Campo-Cidade. O nosso programa, como vocês sabem, tem aquele propósito forte de unir o campo e a cidade, integrando assuntos, interesses, para que o homem urbano e o homem rural estejam sempre caminhando juntos em pró do desenvolvimento do nosso país. Hoje, nós temos um programa aqui muito especial, com dois convidados de honra. Nós temos aqui conosco o Ney Mânica, da cooperativa Cotrijal, lá do Rio Grande do Sul. E nós temos aqui conosco também o nosso amigo José Roberto Ricken, que é presidente do sistema OCEPAR do Paraná. Amigos, sejam bem-vindos. Eu queria começar, Ney, já te fazendo uma pergunta. A gente tem visto pela imprensa uma dificuldade muito grande de falta de chuva no Rio Grande do Sul, impactando fortemente a atividade agrícola. E a gente queria te ouvir, na realidade, você que está aí vivendo esse dia a dia, conversando com seus cooperados, com seus produtores, como que está hoje a situação da agricultura do Rio Grande do Sul?
Bem, primeiramente, Marcelo, eu quero agradecer o convite, fiquei muito honrado aí de poder participar com vocês, o nosso grandelíssimo líder e mestre, o Roberto Rodrigues, ao Tejon, também o nosso, também eternizado na Calçada da Fama, junto com o Roberto, lá na Expo Direto, ao Rick, nosso amigo, presidente. Marcelo, eu te diria que o Rio Grande do Sul está vivendo um dos piores momentos. Lá em 2005, quando tivemos uma grande seca, então, na época, ministro Roberto Rodrigues, nós estávamos as lavouras, o soja estava verde nesse período, mas sem barge, porque tinha abortado. Agora, nesse momento, nós vamos ao campo e não vemos nem o soja nascido. Nós temos aí determinadas regiões que mais de 40% da área não foi plantada. Uma grande parte da nossa, principalmente da nossa região, teve replantio. Tem pessoas plantando agora, que a janela boa é fim de novembro. Então, nós temos aí um ano bastante difícil na questão da soja. O milho já foi praticamente 80%, 90% do sequeiro já perdido totalmente, já liberado as lavouras. Temos poucas áreas de pivô aqui no Rio Grande do Sul, até uma questão de águas. Então, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade em termos de produção. Nós, esse ano, se nós olharmos, vamos ter um custo de produção em torno de o mais baixo nos últimos 10 anos, mas não vamos ter produção. Então, nós, pelo preço das commodities, o nosso custo que plantamos, nós teríamos aí um custo muito bom, compatível, mas sem produção, de nada isso resolve. Também tivemos e vamos ter aí um custo agora para a próxima safra, nessas projeções, maior dos últimos 30 anos. Então, se você olhar o que está acontecendo e as perspectivas para sempre são muito ruins. Felizmente, nós, a Cotrijal, conseguimos segurar 70% de mais de 180 mil hectares de soja financiado pela Cotrijal, fizemos seguros dessas lavouras, num patamar de entre 40 e 55 sacos por hectare. O milho também seguramos o nosso produtor. Então, é um passivo a menos que o produtor vai levar para os anos seguintes. Mas, realmente, está muito difícil. A bacia leiteira também sofrendo muito, não tem passagem para os animais, caindo a produção de leite. Então, realmente, é um momento bastante complicado. Agora, nós temos que ver com o governo federal, com o Ministério da Agricultura, todos esses órgãos, o que pode fazer aí para equacionar um pouco essa dificuldade do Rio Grande do Sul? Fazer que nem o Roberto fazia na época de ministro. Ia lá e tomava decisões rápidas, aí dando condições para o produtor continuar na atividade. Nós estamos, assim, preocupados, mas vamos enfrentar essa situação, que não foi a primeira, talvez não será a última, né, Marcelo?
É verdade. Ricken, e no Paraná, como é que está a situação hoje?
Nós temos uma realidade no Paraná de clima bastante diversificado, né? Então, nós estamos numa área de transição, exatamente na metade do Paraná, passa o paralelo 24. Então, nós temos metade do estado com característica mais de norte e metade de sul. Tivemos aí uma instalação muito boa da safra inicial, e a partir de outubro, novembro, dezembro, tivemos uma estiagem total, com chuvas muito localizadas, muito esparsas, com uma redução de mais de 70% em volume, né? E isso afetou terrivelmente a safra da soja, né? Aqui a soja representa aí metade do que se produz aí em termos de volume. Então, nós tínhamos uma previsão de 21 milhões de toneladas e nós devemos colher menos de 13 milhões. Então, pelo menos uns 8 milhões de toneladas já perdidas. A soja está já numa fase, 40% já na fase de frutificação e mais uns 10% já colhida, tá? Então, já é perda já contabilizada. Nós vamos aí ter uma redução de uns 8 milhões de toneladas. E daí a primeira safra do milho, que a previsão era em torno de uns 4,2 milhões de toneladas, nós vamos chegar no máximo a 2,2 milhões. Então, vamos perder mais uns 2 milhões de toneladas de milho, né? A nossa expectativa é que se normalize agora o plantio para que a chuva, para que a gente possa estabelecer numa data, num período ideal, a nova safra de milho, que é uma grande safra, se tiver condições adequadas. Então, a previsão aí é entrar de 14, 15 milhões numa nova safra que precisa ser estabelecida. Então, realmente, o prejuízo é muito grande. Nos últimos 40 anos, nós nunca tivemos uma situação dessa. Lá em 2003, 2004, na época lá que o ministro Roberto, a gente estava lá junto no ministério, nós também tivemos uma seca grande aqui, com prejuízo bastante acentuado, mas nunca chegou ao nível que nós chegamos agora, né? Então, nós temos a região mais sul e mais aqui a leste, e a região do norte, mais o norte velho, que ainda tem alguma possibilidade de recuperação. Mas o oeste e o sudoeste, em algumas regiões, por exemplo, Cascavel, com perda de 80%. Então, Cascavel, Palotina, Guaíra, a região de Pato Branco, Francisco Beltrão, com um prejuízo enorme. Então, a realidade é essa. Feijão também, a nossa safra de feijão, a estimativa aí é uma perda aí de uns 70% também. Então, realmente, é um prejuízo muito grande, aí de mais de uns 22 bilhões de reais, aí, se nós computarmos pelo preço de hoje. Então, vamos fazer o quê? Isso aqui está muito associado à laninha, né? Sempre que tem uma situação de laninha, as chuvas são escassas e a seca se estabelece. É o que está acontecendo hoje.
Marcelo, vou dizer uma coisa para você. João, o Ricken e o Neymânica são meus amigos há mais de 30 anos. Então, nós temos uma estrada juntos há mais de 30 anos. Ricken, trabalhamos juntos na OCB nos anos 80.
Isso, 82.
Quando sou 82. Então, realmente, para mim, um prazer muito grande, até uma honra encontrar dois bons amigos, dois líderes fundamentais para o agro brasileiro. O Ney, eu queria fazer uma pergunta para os dois agora, para cada um responda adequadamente. Ricken, o Ney falou que o seguro rural que eles fizeram lá na Cotrijal avançou muito, ajudou muito lá com a cobertura de mais de 40 sacos por hectare. Isso é uma coisa espetacular, quer dizer, nós fizemos, junto, Ricken, o Seguro Rural, a Lei do Seguro Rural, nós fizemos no Ministério da Agricultura em 2003, e eu me queixo muito que ele não tenha ainda atendido uma parcela significativa da agricultura brasileira. Mas o Ney contou uma coisa fundamental, o Cotrijal conseguiu atender essa turma com o Seguro Rural. Pergunto para os dois, Ney, isso custou muito caro para Cotrijal, Ricken, e o Paraná? O seguro está funcionando? Ney?
Roberto, nós viemos há 4 anos falando muito seguro e aí fomos em busca do mercado, temos grandes, 4 grandes seguradoras aí, a Sanco, a Swiss, enfim, a outras seguradoras do Brasil, e começamos há 2 anos, 3 anos, e esse, o ano passado indenizamos em torno mesmo, o ano passado deu uma pequena seca também em áreas, indenizamos mais de 80 milhões. Este ano nós temos segurado mais de 800 milhões ao produtor. Então, o que, que a gente fez? A gente está fazendo para o produtor, no pacote do troca dele, a gente está mostrando o quanto é importante 2, 3, 4 sacos. E o importante, Roberto, que o nosso seguro ele não é feito pela média, feito pela Emater, pelas entidades, é pela produtividade do produtor. Nós temos um banco de dados de mais de 20 anos, então nós temos um produtor lá com 57 sacos de cobertura, tem outros de 40. Então, isso é fantástico. Então, dá uma tranquilidade para a cooperativa que financiou, para a empresa que nos forneceu o insumo, para o banco que deu o dinheiro e para o produtor que não vai levar passivo. Então, a cadeia não para, né, Roberto? Aquilo que você sempre falou, a cadeia não pode parar. Então, felizmente, infelizmente a seca, mas felizmente seguro, nós temos que equacionar e rapidamente pensar. Então, eu tenho falado bastante seguro, hoje deve ser a nossa principal bandeira e vai ser a nossa maior segurança para todo o agronegócio brasileiro e toda a economia, porque a economia, o seguro bota o dinheiro de volta na economia e a economia vai continuar gerando. Então, eu vejo o seguro como primordial para nós avançar bastante nisso.
É o meu pensamento também há muito tempo. Ricken, como é que você encontra o seguro no Paraná?
Para nós, hoje, o seguro é um insumo. É o equivalente a ser um adubo ou um insumo para plantio. Aumentou muito o percentual de produtores que aderiram ao seguro. Os pequenos aí ainda uma quantidade boa de Proagro, inclusive, né? O pessoal do Pronaf está se utilizando também. Então, olha, talvez tenha sido o ano com a maior participação, com a maior contratação de seguro da história da agricultura do Paraná, tá? E isso foi um alerta que a safrinha do milho no ano passado, nós tivemos uma quebra, nós tivemos um atraso no plantio inicialmente e que levou a fazer um plantio um pouco mais tarde do milho, e a geada pegou esse milho. Então, nós tivemos aí perdas de 60%, 70%. E isso despertou no produtor a necessidade de contratar seguro, porque se você já perdeu uma safra de milho, você perdeu uma de soja, você, em 2 safras, você não recupera mais. Então, olha, passou de 1 bilhão aí a nível federal, né, da subvenção. Esse programa, eu acho que é uma realidade hoje. Eu diria assim, a preocupação do produtor não é quem tem seguro, o custeio está resolvido. Agora tem que operacionalizar isso para que dê tempo para liberar, para plantar outra safra de milho, né? Então, é uma sequência. Se não tiver seguro, hoje o risco é muito grande. O produtor, se ele for imprudente não ter seguro. Alguns pequenos produtores não fizeram seguro. Talvez nessa faixa a gente vai ter mais problema. Mas várias cooperativas só fornecem se tiver seguro, tá? Então, isso, Roberto, eu cito o caso da Coamo, por exemplo, 100% do que ela fornece está embutido seguro já dentro do processo. Então, eu acho que houve um avanço comparado com lá no início do ano 2000, nós estamos numa situação muito melhor.
Roberto, só queria acrescentar a importância do seguro. Como o Rick falou, nós também no inverno, 100% tem que ser segurado o trigo e cevada, e no verão o milho. O soja estamos em 85%. Mas o mais importante seguro, esta safra que vai ser colhida, o nosso custo de produção ficou em torno de 28 a 30 sacos. No momento que o produtor tem um seguro de 50, 57, uns um pouco menos, já é um seguro de renda.
Ele garante a renda.
Ele paga o custo e tem uma renda já pela sobrevivência. Então, é fantástico o seguro.
Queria aproveitar Esse aproveitar essa deixa do Roberto, falando sobre esse aspecto da liderança, né? Porque eu estou escrevendo um artigo sobre líderes de baixo risco e líderes de alto risco. Os grandes líderes são aqueles que mitigam a possibilidade dos grandes riscos. A pergunta com relação ao seguro é genial. Agora eu tenho uma aqui, que é uma curiosidade também, Roberto, Marcelo, Rick e Mânica. Além dessa pegada do seguro, que vocês já deixaram claro aí, com exemplos interessantíssimos. Por exemplo, uma pergunta que eu tenho. Tem lá uma Cotrijal, que é um símbolo brasileiro do ponto de vista de agricultura de precisão. O Paraná está cheio de cooperativas de altíssima tecnologia, digital, mecanização, etc. Esses produtores que usam também o conhecimento científico mais aprimorado, eles saem com vantagem depois de um risco desse, a partir do seguro. Seguro, esquece o seguro. Agora, o cara que está com uma agricultura muito bem conduzida, ele leva vantagem também, pessoal?
Deixa eu só agregar um pouquinho aqui, Ney e Rick, a pergunta do Tejão é ótima, porque ela dá um caminho para a gente. Mas eu queria agregar na pergunta do Tejão a seguinte coisa. Ok. Irrigação. É um tempo para a gente pensar na frente? Emendando a pergunta do Tejão.
Bom, vai lá, Rick.
Tá bom. Presidente. Isso. Olha, eu vejo assim, aliado ao seguro, um grande fator que leva à segurança é a diversificação de atividades. Tá? Hoje, para nós, aqui no Paraná, a produção agrícola deve estar representando o equivalente a 50% do nosso movimento econômico. Tá? Então, a transformação de grãos em proteína animal, que aqui se estendeu muito, ela é, de uma forma ou de outra, uma segurança para o produtor, principalmente o produtor menor. Então, um produtor que tenha ou suínos, ou aves, ou leite, ou até bovinos, agora naqueles programas lá de lavoura pecuária, e peixe, que hoje é uma realidade para nós, né? Ele dilui o risco. Se não der grãos, ele vai comprar grão e vai transformar isso. Então, esse é o primeiro aspecto fundamental. Ó, o que nós estamos percebendo? Há uma adesão significativa dos produtores, e inclusive bem tecnificado, às cooperativas. Tá? Então, nós tivemos aí no agropecuário uns 10% a mais de produtores que aderiram na última safra. Tá? Então, o produtor não tem mais a opção de aventurar sozinho. E se ele está amparado, ele tem a questão do crédito, que é as cooperativas ajudam. Ele tem o seguro, tem a tecnologia e tem a garantia da comercialização no momento que ele quiser. Então, essa combinação, Roberto, e o Tejão também, é que leva a uma situação de segurança. E não é mais aquele desespero, deu uma seca, acabou tudo. Não, não é mais. Mas, obviamente que ainda representa, ainda é muito significativo, né? Mas a tendência a médio prazo aí é a gente estar mais livre um pouco dessa insegurança.
Dentro da mesma pergunta, Roberto, doutor Roberto, a questão da produtividade não tem outro caminho se não é usar a tecnologia e toda a ciência que nós temos aí. Nós temos um programa que toda a nossa área de ação atual ela é monitorada por satélite, com identificação de todas as propriedades por satélite, identificando quem planta soja, milho, e estamos fazendo uma gestão personalizada aos produtores. Com um grande grupo de mais de 100 e poucos agrônomos a campo, fazendo a gestão. E nós estamos fazendo um projeto agora piloto, começando por Nometoque, de levar a conectividade ao campo por fibra ótica, levando em todas as propriedades. O primeiro projeto está saindo aqui no Rio Grande do Sul, para nós fazer com que o produtor possa utilizar essa ferramenta e as vantagens de gestão. Então, não tem outro caminho a não ser uma gestão com muita tecnologia e com assistência técnica personalizada. os produtores já são profissionalizados, os equipamentos mais modernos que tem na atividade no mundo todo, hoje o produtor brasileiro também tem. Com relação à irrigação, Roberto, nós temos agora, semana passada, nós estávamos falando com o Ministério Público, nós temos uma grande dificuldade aqui com relação de implantação de açudes, de barragens. No Rio Grande do Sul chove em torno de 1.000 milímetros, em média, por ano. Esse ano, de outubro, novembro, dezembro, tem locais que não choveu nada, muito pouco, e a gente coloca, quando toda essa água que corre por um córrego, ou corre por uma nascente, ou corre por uma APP, ela vai embora. Se nós der um açude, uma represa, você enche aquela açude, enche aquela represa, depois a água continua o seu curso normal, não tem questão ambiental, e é uma dificuldade desse pessoal entender. Vejam bem, se nós tivéssemos retido essa água toda que choveu no inverno, nós teríamos agora uma tranquilidade aí para nossas lavouras no sul. Então, o nosso grande dificultador de irrigação aqui no Rio Grande do Sul se faz com relação a liberações para fazer barragens ou açudes nas propriedades.
Burocracia.
Burocracia. Isso. Simplesmente.
Roberto, aproveitando essa observação do Mânica, nós temos um problema hoje de conseguir outorga. Na prática, com a seca, falta água até para o abastecimento das pessoas e dos animais. Então, a opção, obviamente, que a opção irrigação, ela é localizada em regiões com maior risco. Nós temos que aprender a armazenar água no solo, né? várias técnicas. Esse plantio de braquiária, lavoura pecuária, aí está demonstrando que dá para a gente melhorar, mesmo sem a irrigação propriamente dita, a manutenção da umidade do solo. Eu acho que isso que a gente tem que
trabalhar. Nós temos no Brasil, pessoal, nós temos no Brasil um problema sério chamado de, além da burocracia, agilidade nas decisões. Por exemplo, O Paraguai está em seca também. O Paraguai é o quarto maior exportador de soja do mundo e o governo paraguaio já tomou todas as providências, já vai renegociar as dívidas dos agricultores, já mandou o BNDES paraguaio financiar os agricultores, o que for necessário, já limitou, facilitou a burocracia para os agricultores receberem o seguro, para quem tem seguro. Quer dizer, então, um pacote de medidas já foi implantado para resolver o problema do Paraguai. Então, eu penso que nós, no Brasil, precisamos criar o conceito de agilidade, que na vida pública não existe muito, né?
Marcelo, você está falando em estratégia de gestão. Esse é o problema nosso. O Ney e também Riquen, você falou, Riquen, em crédito. A minha pergunta é o seguinte: o cooperativo de crédito do Paraná financiou quanto por cento da safra? E você lá, Ney, quanto por cento da partir de crédito tu financiou produtores?
Pelo sistema de crédito, o sistema de crédito do Rio Grande do Sul ele financia, na sua grande maioria, o pequeno produtor, com exceção de alguns médios e grandes. E nós fizemos uma parcela significativa, cooperativa também, que não seria o nosso papel, né? Nós acabamos buscando dinheiro no mercado, fazendo um mix com o nosso capital de giro, financiando produtores, mas o sistema de crédito cresceu bastante no Rio Grande do Sul, mas aí já está aquém de atender a grande maioria dos médios e grandes produtores.
Rick, no caso nosso não é muito diferente, porque até o mesmo sistema, o que predomina ainda é o Sicredi, é o mesmo sistema do Rio Grande. Olha, eu vejo assim, isso tem melhorado, tá? Eu acho que até o próprio sistema, apesar da capacidade dele de colocar recursos próprios, é limitada até pela condição econômica, né, de ter o capital necessário para isso. Mas já na aplicação de recursos obrigatórios, aí, o Sicredi no Paraná tem crescido muito. Em algumas regiões, já tá fazendo a maior parte dos financiamentos, né? Então, olha, o que a gente está buscando? é uma interação maior do crédito com o agro. O crédito nasceu dentro das agro e foi para o urbano, foi buscar a opção de captação, etc. A tendência é isso se reverter a médio prazo. Até porque hoje os melhores negócios não estão nas grandes cidades, estão lá no interior. Eu acho que isso vai mudar. Tem assim, um sentimento, pelo menos, de buscar isso. E onde não está ocorrendo via o sistema, está sendo criado cooperativas. A exemplo da Crédito Coamo, hoje ela financia quase todos os produtores da Coamo. E ela não tem outro associado. Então, quem foi para o urbano, evidentemente que essa estratégia foi para captar recursos. Agora, na aplicação, eu acho que nós podemos ampliar bastante. Está crescendo, mas tem muito a fazer.
Rick, eu concordo com você, queria só acrescentar. Eu tenho falado do sistema de crédito, não esqueçam o homem do campo, porque o sistema nasceu dentro da cooperativa de produção e acabou direcionando para o urbano e acabou poucos recursos no sistema. Agora, então, mas ainda falta muito para atender a necessidade nossa.
Ah, sim, com certeza.
O Rick e Ney, amanhã a Conab vai fazer um relatório com os números, simulando já as potenciais perdas das lavouras do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul, e também de algumas regiões aqui do Centro-Norte, na qual as lavouras estão sendo prejudicadas pelo excesso de chuva, né? E isso já está impactando nos preços, né? Então, eu perguntaria para vocês dois, como é que isso, esses fenômenos de falta de chuva no sul e excesso de chuva no centro-norte, como que isso tem impactado nos preços do milho e da soja aí no mercado?
No caso do milho, o milho ainda está acima do preço que seria um preço normal para o milho, né? Então, passou aí pela escassez que nós tivemos, pela perda da safra passada, já houve um impacto. Se não conseguir plantar a nova safra de milho, que é a principal aqui no Paraná, que planta agora até início de março, nós vamos ter um reflexo no milho muito elevado, vai se manter muito alto. Na soja, vai depender da soja, daí já depende do Brasil como um todo, né? Como vai ser o desempenho no Cerrado, principalmente no Mato Grosso, e também vai depender muito mais da demanda internacional do que propriamente dito do potencial de produção aqui internamente. Acho que ela vai se manter num nível bom, né? Não vai ser ruim o preço, mas não, também não tem nenhuma expectativa de ter uma explosão de preço na soja, né?
Veja bem, a gangorra que é essa nossa atividade. 2020 para 2021, lá em agosto, setembro de 2020, o produtor começou a fixar produto para a safra 2021 a R$ 80, R$ 90 a saca, até assim, que era um bom preço. Chegou na safra a 150, 160, e aí o produtor, nós não tivemos muitos lugares até questionamento dos contratos. E o produtor fixou na época mais ou menos 35% da sua produção. O ano passado para esse ano agora tem fixado em torno de 10%. Na base de R$ 150. Nós não acreditamos que vai ter muito espaço para esse preço, mesmo com quebra no Brasil, ele se elevar muito. Deve subir um pouco, com certeza. Só que, em contrapartida, o custo de produção está terrível. Se uma máquina que custava 1 milhão está 2 milhões, aí o que a gente ouve do mercado? Você precisava 1.000 sacos para comprar no passado, que era 80, agora custa 160, os mesmos 1.000 sacos. Então, isso é que gera a inflação, é um descontrole nos preços dos nossos insumos, das nossas máquinas, o próprio diesel. O produtor também, sem muita razão, com emoção, pagando arrendamentos absurdos. Então, tudo isso vai trazer um problema bastante grande aí para quem não se cuidar agora para esse próximo ano.
Queria aproveitar. Que podem viabilizar alguns produtores, inclusive.
Com certeza, com certeza.
E queria aproveitar aqui a presença desses dois líderes. Aliás, em 2017, eu escrevi uns artigos lá para o Zero Hora, e eu escrevi: o melhor presidente da República seria um presidente de cooperativa que tivesse liberado o tempo em 20, 25 anos, porque esse homem ou mulher, né, é fantástico. Então, vocês, presidentes de cooperativa, eu vejo um espaço simplesmente gigantesco para o cooperativismo crescer consideravelmente neste país, principalmente no Norte e Nordeste. Aliás, tem amigos nossos aqui da Paraíba nos assistindo aqui hoje, em função das duas presenças de Henrique e de Ney. A pergunta que digo é: intercooperação está crescendo? Intercooperação pode vir a ser algo muito importante para principalmente as regiões que ainda são carentes de cooperativismo? E uma outra colocação de intercooperação a nível internacional: vocês acreditam na possibilidade de intercooperação de cooperativas extra-fronteiras? Como vem isso, por favor? Começar com o Mânica e depois o Ritten.
Tá bom. Bem, Tijão, se você olhar o Rio Grande do Sul, o cooperativismo está crescendo muito. Ele renovou as suas gestões, aí, novas lideranças do cooperativismo. Há 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de coordenar um grupo, foi contratado um braço do Rabanc, fazer um estudo da viabilidade da intercooperação, incorporação, fusão, novas oportunidades para o cooperativismo gaúcho. E nós tínhamos 51 cooperativas dentro da FECOAGRO, no sistema de FECOAGRO, cooperativas agropecuárias. Passado 10 anos, o que foi feito? Muita pouca coisa. Mas o que aconteceu? Muitos ficaram no caminho. Hoje nós somos 31 cooperativas, ficaram 20 cooperativas no caminho. Assim como ficou em alguma indústria, algum comerciante. Agora temos um estudo também que, nos próximos anos, se nós não fizer nada, vai ficar mais 10. Mas vai ficar 10 cooperativas maiores, fortes. Então, o que nós estamos fazendo? Começamos, em 25 de agosto do ano passado, uma grande cooperativa, a nossa lindeira Fronteiras, nossa junto, do norte a sul do Rio Grande, a Coagrisol de Soledade, um trabalho de intercooperação, fazer algumas ações, começar junto, dividindo o lucro e tal. Mas isso foi tão gostoso e tão bom que a gente botou na mesa: vamos fazer uma coisa só, vamos se fortalecer. E aí, depois de muita discussão, chegou-se à conclusão que daria para fazer uma cooperativa só, uma incorporação, e qual é o nome? Lógico, pesou muito a história da Cotrijal, da Expo Direto, e se optou em ficar Cotrijal. E aí nós trabalhamos, Soledade tem 14 mil associados, nós temos 8.400. Você trabalhou as diretorias, os conselhos de administração, os produtores, fizemos as assembleias agora, dia 23 de dezembro. As duas assembleias aprovaram, uma incorporar e outra ser incorporada. E dia 1 de março, antes da Expo Direto, nós vamos virar a chave. Então, nós vamos transformar. Foi um choque, um impacto aqui no Rio Grande do Sul muito grande no mercado. E a indústria, os bancos, o comércio, aplaudindo e vendo com os bons olhos, porque eles estão vendo que o cooperativismo está se fortalecendo. E aí nós começamos a ficar gente grande, né, para começar a sentar na mesa, para discutir ações maiores. Então, nós estamos dando um passo bastante arrojado, num ano de seca, num ano, mas é por aí que nós vamos fazer o Rio Grande tornar grandes cooperativas aí, unificando muitas que estão aí no caminho.
Ney, parabéns a você e aos demais membros da Cotrijal e da Cooperativa de Soledade, porque o caminho é esse, né? As grandes organizações multinacionais aí sentam, conversam, se juntam, e as nossas cooperativas, muitas vezes, a gente tem dificuldade de aparar arestas, aparar as vaidades, e eu acredito que vocês tiveram essa competência. Parabéns, e que isso seja um exemplo inspirador para as demais cooperativas brasileiras que estão nos ouvindo.
Fiquem.
Muito bem. Esse é um assunto importante e instigante. Bom, eu procurei estudar isso até pessoalmente. Eu fiz minha dissertação de mestrado lá na IBAP, na FGV, lá em 2005, 2006. O tema era o dilema da integração. O dilema da integração das cooperativas agropecuárias do Estado do Paraná. Fatores que facilitam e fatores que dificultam. Tá? Então, a gente estudou, e na época, a minha dissertação ela foi baseada, ou melhor, foi numa concepção do que aconteceu na União, aí no Centro-Sul. Então, eu estudei isso bastante, pessoalmente, e eu vejo um potencial muito grande, e nós avançamos um pouco. No Paraná, dois pontos merecem destaque. O primeiro é a consolidação do planejamento estratégico, porque não existe integração aleatória. Isso não funciona a longo prazo, então tem que ter um planejamento. E daí, lá em 2015, nós faturávamos 50 bilhões. Hoje, nós vamos para 200, já passamos de 150, agora no ano passado. Então, isso é um caminho sem volta. Se não for bem planejado, não tem como integrar. Essa é a primeira realidade. A segunda é a questão da aliança entre cooperativas. Nós não tratamos mais o tema como intercooperação. Nós queremos fazer aliança entre nós para fazer negócios. Então, mantendo a identidade da cooperativa, mas agregando valor ou negócios em conjunto. Tá? Então, nesse sentido, o modelo que a gente tem aqui no Centro-Sul, ele está se ampliando. Então, em vez de você criar uma nova cooperativa central, ou fazer uma fusão ou uma incorporação, as cooperativas se associam entre elas e são sócias nos negócios. Então, por exemplo, suínos, as três ou quatro cooperativas ali se associaram e cada um tem uma parte do frigorífico. E quem comanda é quem tem a maior parte. E você não cria nenhuma estrutura nova. Porque criou estrutura nova, você agrega custo. Então, simplifica, e esse modelo eu acho que está consolidado aqui no Centro-Sul, aí com Frísia, Castrolanda e Capau. Agora, um novo grande projeto em conjunto com a liderança da Agrária, nós vamos fazer a maior indústria de malte do Brasil, onde entram a liderança da Agrária, que tem o know-how, que tem o mercado, junto com a Frísia, a Castrolanda, a Capau, a Bom Jesus, a Copa Agrícola. Então, agregou mais pequenas cooperativas dentro do processo. E não vai ser criado nenhuma estrutura nova. Quem comanda é quem tem a maior participação e quem conhece o mercado. E os outros são sócios. E daí você dá alternativa para o produtor. Então, isso vale também para o Norte, a gente está trabalhando lá para o Programa Lavoura, Pecuária e Floresta, para entrar em bovinos, que nós não temos nem 1%. Então, você faz um trabalho, desenvolve uma região e busca alternativas. Isso vale para outras questões também. Por exemplo, criamos uma estrutura de compartilhamento das áreas de TI, com 23 grandes cooperativas. E custo a gente não transfere, a gente absorve. E custo fixo, principalmente de logística e de TI, ele tem que ser compartilhado. Não adianta cada um inventar o seu, é muito caro. Então, nós temos um trabalho. Nós concluímos agora em dezembro com a criação de uma central de TI e nós vamos trabalhar nas duas pontas. O pessoal está muito animado nisso. Eu acredito que a gente vai evoluir, a gente vai conseguir alguns resultados bons. Então, não vamos falar mais intercooperação, nós vamos falar de aliança entre nós. E isso é mais simpático e é mais bem aceito.
É sinônimo.
É a mesma coisa, só que o pessoal gosta mais de aliança do que intercooperação, lembra as velhas centrais que não funcionaram. Né?
Rick, tanto aliança quanto intercooperação, como fusão, são caminhos ou são nomes que podem ser escolhidos, usados? Quer dizer, eu acredito que todos esses modelos são válidos, mas o que é mais importante nessa história como um todo é que as cooperativas sentem para conversar e encontrar caminhos que sejam convergentes para poder potencializar a competitividade de seus negócios. Então, eu acho que tanto o modelo que o Ney citou de fusão, quanto os que você citou e os exemplos muito bem-sucedidos que você citou, são muito bacanas, e as cooperativas que estão nos assistindo aqui, que se inspirem nesses modelos. Não importa qual modelo a ser adotado, o que importa é que a parceria, a aliança, a intercooperação, a fusão, seja o que for, seja praticado para dar a essas cooperativas um maior nível de competitividade. Eu queria agora levar um assunto para um outro tema aqui, que eu queria ver as opiniões de vocês todos, colegas. Hoje, o Focus do Banco Central abaixou as perspectivas do PIB brasileiro de 2022, caindo da semana passada de 0,42 para 0,28. E o Itaú e alguns bancos internacionais já estão falando num crescimento negativo da economia de 0,5%. Quando a gente junta com seca, com excesso de chuva, um ano de eleição, instabilidade política, inflação e mais as instabilidades externas que a gente está vivenciando, nós vimos ontem uma crise grande lá no Cazaquistão, onde a Rússia entrou no meio. Então, assim, é um conjunto de coisas e a própria pandemia ainda não debelada, Como é que vocês estão vendo as perspectivas de crescimento da economia brasileira para 2022?
Muito bem, é uma pergunta que vale bilhões,
Ouvi o Ney aqui.
Roberto, eu acho que essa resposta. Vou ouvir vocês primeiro.
Vamos ouvir o Ney, o Henrique primeiro, para a gente ouvir
os convidados primeiro. Vamos lá.
Tá bom, posso.
Veja bem, como é que eu estou vendo a economia? Se você pegar o setor metal mecânico do Brasil, eles estão explodindo de produção. Tem produção desde o ano passado até março, abril, com todas as indústrias fazendo 24 horas, 2 turnos, 3 turnos. Está com problema de matéria-prima, isso sim, agora já faltando matéria-prima para entregar seus produtos. Se você olhar a construção civil, ela está acelerada, está faltando mão de obra, não se encontra gente para trabalhar na construção civil. Se eu olhar esse um ano e quase 2 anos que nós estávamos, a pandemia um pouco represado, agora com a liberdade, a retomada, eu vejo que a economia nossa deve crescer, mesmo com toda essa turbulência aí de eleições, de pandemia, quebra de safra, eu vejo que nós temos grande chance da nossa economia começar a girar novamente. Agora, é difícil de pontuar se ela vai ser positiva, quanto ela vai crescer, eu tenho dificuldade de fazer essa análise, essa avaliação. Mas que vai ser um ano turbulento, vai, de grandes desafios. E na turbulência e nos desafios é que tem as oportunidades. Aí que nós temos que ficar de olho o que a gente pode fazer nesse mercado aí.
Boa, Rick. Eu concordo com o Mânica. Se considerar o nosso setor, o setor produtivo, ele está crescendo e não é pouco, e vai crescer mais. Agora, o país como um todo, eu acho que está patinando há 20 anos. Faz muito tempo que nós não crescemos nada. E nos últimos 5 anos, nós regredimos. Nós perdemos espaço que ainda não recuperamos. Então, olha, mantido o modelo brasileiro, ele não vai atingir o que uma Coreia do Sul, mesmo a China ou vários países conseguiram nos últimos tempos. Então, nós temos que repensar. Eu não sei se vai ser agora, não dá nem para culpar pessoas individualmente, mas a sociedade tem que despertar para um novo momento. E isso tem que vir, caso contrário, nós vamos ter uma crise, primeiro política interna e depois até nós podemos ter alguns conflitos aqui dentro do país. Eu acho que o caminho tem que ser melhor planejado e melhor desenhado. Eu acho que o nosso setor vai ocupar um espaço e pode levar, pode ser a solução. Agora, o Brasil como um todo, a confusão é tão grande, o desacerto é tão grande, político, inclusive, que é difícil de ser otimista, considerando o país como um todo.
Pois é, eu acho que de 2011 a 2020, a agropecuária brasileira cresceu 32,5% e o PIB do país apenas 2,7%. Então, o PIB brasileiro não tem crescido. Neste momento, nós temos, na minha forma de ver, uma dependência total, total da agropecuária. Eu pediria que São Pedro nos ajudasse, porque Riquen e Mânica, vocês mencionaram a importância do planejamento estratégico. Nós não vamos conseguir elevar o PIB do Brasil sem um plano estratégico, e nesse plano estratégico, necessariamente, o agronegócio, incluindo a agroindustrialização, tem que estar presente. Eu estou muito preocupado com o PIB do país em 2022.
Riquen, você preside uma instituição poderosa, que é a OCEPAR no Paraná. O Ney lidera um movimento poderoso no Rio Grande do Sul, lá com a Cotrijal e com o Exo Direto, que é um exemplo mundial de sucesso em cooperativa. Nós temos um ano de eleição, como vocês dois tocaram aí, e o TJ também pontuou. Me parece que os candidatos todos que estão aí se apresentando estão discutindo processo eleitoral sem projetos, sem clareza do que pretendem fazer, o que pensam sobre o tamanho do Estado, a participação do Estado na economia, o que pensam, como resolver o problema da educação. O Riquen falou em Coreia do Sul, China, África do Sul, são países que puseram dinheiro em educação. Sem educação não tem ciência, sem ciência não tem futuro. País sem educação, sem tecnologia, não tem futuro. Então, tem que ter uma estratégia para educação, estratégia para logística. Enfim, falta uma definição de estratégia. Então, eu acho, queria sugerir a vocês dois, que são líderes importantes, que o cooperativismo começasse a cobrar com maior vigor dos candidatos todos qual é a sua proposta para o tamanho do Estado, para privatizações, para legislações que têm que ser reformuladas, tipo a tributária, por exemplo, né? Qual é a posição de cada candidato? A gente vai ter que escolher aquele que está mais afim daquilo que nos parece, como o Tejão colocou aí, essencial para o país. Falta definição de projetos, de programas. Como é que vocês veem isso?
Roberto, nós temos feito aqui umas discussões até um pouco acaloradas aqui com relação à questão política aqui no Brasil. Veja bem, hoje as instituições, qual é a segurança jurídica que você tem? Qual é a reforma tributária que se faz? Qual é a reforma política que se faz? Veja a votação dos recursos para o Fundão agora. Aí você fala, não, eu preciso desse dinheiro, senão não me elejo com meus deputados. O pessoal não está preocupado com o Plano Brasil. Estão preocupados com se eleger. Você vê um Supremo mandando no país, passando por cima do Executivo. Você vê Senado votando. Você vê uma corrupção sendo ramificada de novo, sendo a impunidade vigente. Fica difícil, Roberto. Eu lembro uma frase que você falou há 30 anos atrás, que eu não posso falar ao vivo aqui, que você falou que teria uma saída para o nosso país. Mas, assim, ó, é difícil, Roberto. Nesses últimos 30 anos, nós sempre olhamos um governo com plano, mas chega lá, a corrupção corrói, as instituições não cumprem os seus papéis, e aí nós vamos reformar o quê, Roberto? O que nós vamos fazer com essa estrutura que está a corrupção impregnada dentro das instituições? Começa pelo corruptor e o corrupto, né? Então, eu sou otimista, mas eu tenho assim dito, quando é que nós vamos ver uma reforma tributária para valer, para resolver o problema fiscal do Brasil, uma reforma política, começa por aí, o Estado cada vez maior e a despesa tem que caber no tamanho da receita, e o Brasil não é isso. Então, realmente, eu tenho uma grande dificuldade de ver alguma coisa de um candidato. É, hoje está nós contra eles, eles contra nós, e não tem programa nenhum. É para ver quem o bom e o mal. Então, isso é muito ruim, né, Roberto? Terceira via quem? Quem é que vai aparecer para apaciguar esse Brasil todo? Então, eu sou um pouquinho pessimista aí nesse ponto.
A situação ela é muito preocupante, porque, por exemplo, se nós pegarmos a renda per capita que nós tínhamos em 2013, nós vamos alcançar ela de novo só em 2028. Quer dizer, então, são números muito assustadores. Quer dizer, nós estamos no agronegócio, que é um setor que prospera, que desenvolve, que vai crescer esse ano o valor bruto da produção ao redor de 4,5%, mas o Brasil como todo está estagnado. Nos últimos 15 anos, enquanto o mundo cresceu 3,4% em média, o Brasil cresceu só 1,4%. Né? Então, nós precisamos mudar esse Brasil.
Riquen, tua opinião sobre programa de governo, ações?
Eu acho o seguinte, nós estamos numa marcha ré, essa é a minha visão, e acelerando. Eu acho que nós temos que mudar isso. Talvez seja uma gota d'água, mas a gente tem que fazer na nossa base algum trabalho. Tá? Então, nós vamos, pela segunda vez agora, reforçar investimento na área de educação política. Na eleição passada, eu sei que isso é uma coisa talvez até simbólica, né? Mas tem espaço para a gente trabalhar. Na eleição passada, nós fizemos uma rede com 1.300.000 pessoas. Cooperativa por cooperativa foram estabelecidos, é uma rede de uma mão só, para evitar o fake news, né? Para receber a informação. Então, o que nós definimos como estratégia para esse ano? Nós vamos prestigiar quem nos apoiou. E essa informação tem que chegar lá na ponta. Tá? Quem nos ajudou, nós vamos prestigiar. E vamos ampliar essa rede, vamos duplicar essa rede. Então, na primeira eleição a gente exercitou, e agora nós já aprovamos internamente e criamos uma área específica com um profissional habilitado para isso. As cooperativas querem e nós vamos apoiar quem nos prestigia e prestigiar quem nos apoia. E fazer uma bancada, porque se tem uma solução, vai ter que ser pelo Congresso Nacional. O que está aí não está dando certo. Então, já que o Congresso precisa ter mais uma ação mais positiva, o caminho é esse. Senão o Judiciário vai fazer. O Judiciário não sabe fazer. E o Executivo, sinto muito, deu errado. Não vamos analisar pessoas individualmente. Isso não precisa. Mas o modelo que foi proposto não deu certo, de privatização e etc., e a economia também não. Agora, quem tem que tem que aparecer alguém que lidere esse processo e não está correndo. Então, eu concordo com o Ney, eu acho que está tudo por fazer. E eu acho que nós deveríamos, sim, nos envolver de forma muito mais concreta.
O Ney, você foi um dos primeiros líderes. Você lembra que eu briguei muito pela participação feminina nas cooperativas. E você foi um dos primeiros lideranças brasileiras que criou o Comitê de Mulheres lá na Cotrijal. Como é que está esse negócio?
Olha, Roberto, fantástico esse trabalho. Nós temos um comitê de mulheres que se reúne. Nesse último ano da pandemia foi mais virtual do que presencial, até pela questão da pandemia. Mas nós estamos fazendo um trabalho agora, onde a partir deste ano, as mulheres vão ter um planejamento de atividades com as mulheres do campo. Nós vamos fazer um programa onde elas vão comandar as mulheres do campo, na integração, na gestão, nas atividades, sugerir também atividades. Então, é fantástico esse trabalho. Nós também criamos, além das... Bom, além a mulher, estamos preparando, nós temos várias mulheres gerentes da cooperativa e temos 3 conselheiras no Conselho de Administração Mulher. Então, ela já tem uma voz bastante ativa dentro da cooperativa. E temos muitas mulheres na liderança, que são 112 pessoas líderes, temos muitas mulheres dentro dessa liderança. Então, eu sempre tenho dito que a mulher... ela é mais sensível, mais inteligente que o homem, ela dá o equilíbrio e ela nos estimula a ver certas coisas que, às vezes, o homem não vê. Então, a participação dela é muito importante. Nós valorizamos muito a participação da mulher dentro da cooperativa e da sociedade como um todo.
O Riquen, você no Paraná liderou muito tempo. Bom, a autogestão nasceu no Paraná. Sou testemunha ocular desse sucesso aí. Mas ele liderou por um grande tempo a questão da juventude no campo. Como é que está a questão da renovação de liderança no Brasil e no Paraná, Riquen?
Eu vejo ainda uma certa apatia da parte, inclusive, dos jovens. Não tem aquele entusiasmo que talvez as mulheres já estão tendo. Então, nós temos que investir nisso. Hoje a gente já tem, dentro do Conselho da OCEPAR, do SESCOP, Conselho Fiscal, Conselho de Administração, pelo menos uma liderança. A liderança lá chegou na nossa diretoria, e isso está dando certo. Não acontece com o jovem. Roberto, eu não tenho uma explicação para isso. O que existe na prática? O jovem está na cooperativa. Ele está fazendo negócio na cooperativa, mas ele não está entrando no processo de gestão. Eu não sei o que fazer. Talvez a gente tenha que rever as nossas estratégias, mas o jovem, como todo jovem, ele é um pouco imediatista. Ele quer fazer rápido demais e não quer se envolver. Ele quer fazer bons negócios com a cooperativa, mas não quer participar de muita coisa de decisão. Isso eu não sei se o erro é nosso ou é do jovem, mas isso está acontecendo.
Mas tem que trazê-los, porque o futuro depende deles. O Ney também mexeu com o jovem lá na Cotrijal.
Nós fizemos um projeto também aqui, que foi com o Sergio Siscope, com o Ministério da Educação, com o MEC. Fizemos um curso de jovens, mas não aquele jovem novo de idade, aquele jovem que está se preparando para assumir a propriedade. Porque antes a gente reunia jovem, fazia festival de jovem, mas não era jovem que quer permanecer no campo. Então, nós estamos fazendo agora um trabalho com os jovens que estão trabalhando na propriedade, que estão se formando em agronomia, que querem trazer para dentro da cooperativa. E esse curso que nós fizemos, esse projeto, nós falamos que o jovem que tivesse o melhor desempenho, de 30 jovens foi o projeto, reconhecido pelo MEC, nós daríamos uma viagem internacional quando a cooperativa fosse. E nós, terminou antes da pandemia, a gente foi para a China, para o Vietnã e outro país lá, e levamos ele junto, um jovem de 18 anos. E ele voltou maravilhado para ver o que o cooperativismo oportuniza. Então, ele hoje é embaixador da OCB. Ele é o embaixador da OCB dos jovens do Brasil. Então, eu acho que é por aí que nós temos que começar a ter cases que o jovem fala da importância da cooperativa. Ele saber o que é, e botar no conselho, botar na liderança, fazer evento com o jovem, trazer o pai, fazer o pai dar oportunidade. Eu peguei minha filha agora, estou preparando ela para a gestão. Ela está levando uns calorão, mas está indo. Tem que aprender, né, Roberto? Eu digo, a chave do cofre eu seguro ainda, vai aprendendo, que depois eu libero, né? Mas tem que botar a aprender, né? Porque o jovem acha tudo fácil, tudo bonito, tudo fácil, né? Digo, vai ver de onde é que sai o suor, daí vocês vão dar valor. Então, eu acho que nós temos que trabalhar isso aí, é mostrar para o jovem, oportunizar para ele entender a cooperativa. O pai dos jovens amam a cooperativa, adoram a cooperativa. Eles estão no mercado, entram na internet, acho que é tudo bonito, Orbia, plataforma e não sei o que, não é bem assim, né, Roberto? Então, acho que cabe a nós fazer essa... resgatar esse jovem para dentro da nossa cooperativa. Não é esperar ele vir, nós temos que buscar ele.
Ô Ney, um caminho que atrai muito o jovem é a área digital, né? Então, se a gente usar ferramentas digitais atrelados ao cooperativismo, aí, eu tenho certeza que nós vamos conseguir cada vez mais pôr o jovem participando dos movimentos cooperativistas. Nós estamos aqui já completando uma hora de programa e para a gente fechar, eu gostaria dos recados finais de cada um. Vamos começar com você, Ney, por favor. Sua mensagem final.
Primeiramente, uma alegria muito grande, Marcelo, poder participar com você, nosso querido e grande comandante líder Roberto Rodrigues, ao Tejom, que a gente admira muito, ao Rick, esse grande líder do Paraná, um exemplo do cooperativismo brasileiro, e dizer para vocês o seguinte, que nós somos na melhor profissão do mundo, que é trabalhar com agricultor, que é trabalhar a produção primária, que é um trabalho nobre, levar alimento para o mundo. Vejam bem, vocês sabem melhor do que eu, se o Brasil não produzisse o que produz e vai ser o celeiro do mundo como já é, o que seria do mundo? Então, é uma alegria, são grandes desafios, mas a gente vive desafios. Nós já fizemos muita coisa boa pelo agro, todos nós, com certeza. Muito mais o Roberto que todos nós juntos, com certeza. Mas o mais importante não fizemos ainda, Marcelo, que é o do dia de amanhã, que nós temos que fazer pelo produtor e pelo agro do Brasil. Então, vamos em frente, que o Brasil dá certo e o agronegócio é realmente muito gratificante, nós estamos nesse meio.
Riquem.
Bom, eu fico emocionado vendo os amigos aqui e com essa esperança. Eu penso que nós estamos no lugar certo, na hora certa. E uma solução para a gente caminhar para frente é fazer um bom planejamento e persistir. Nós temos todas as condições para avançar e levar o pessoal, todo mundo junto. Eu acho que daí sim o cooperativismo vai ser cada vez mais importante para a sociedade como um todo. Em todos os ramos, nós só estamos em atividades essenciais. E na pandemia isso ficou muito claro. Então, o cooperativismo, sim, tem uma missão importante de organizar economicamente as pessoas para que elas tenham mais renda e não precisa depender de absolutamente ninguém, pode crescer e ser feliz. É isso que eu penso.
Obrigado, Rick, hein? Muito obrigado. Tejom?
Muito bom. Bom, primeiro, agradecer muito, Mânica, obrigado pelo rol da fama lá na Expo Direto, estou te devendo lá uma visita, um abraço, um mate. E Riquem, parabéns pela tua visão do planejamento. E aqui eu saio com quatro lições muito ricas. A dos jovens, que o Mânica falou, nós temos que criar uma visão do jovem global. É uma visão global, não é mais apenas da nossa área, mas a hora que a gente mostra o mundo para esse jovem e mostramos as cooperativas do mundo para esse jovem, a gente vai revelar que tem 4 bilhões de seres humanos no planeta que vivem na miséria, na pobreza, na fome e que precisa de cooperativismo. Portanto, eu acho que é mostrar esse planeta para o jovem. Outra coisa muito importante, Riquem colocou, com relação ao cooperativismo como um todo. 16 milhões de brasileiros envolvidos de alguma forma em cooperativa. E eu diria que sem um planejamento estratégico de qualquer candidato, não considerando as cadeias produtivas do agronegócio, antes, dentro e pós-porteira, e sem considerar o cooperativismo, esse planejamento é natimorto. Então, isso tem que constar dos planos dos senhores e das senhoras candidatas. E, por fim, uma honra imensa com vocês aqui. E eu quero dizer uma frase que me lembra meu querido mentor Zé Maria José Sebastião, já falecido. E eu vou dizer a vocês que o cooperativo, a cooperativa, o cooperativismo, será do tamanho do Brasil. E o Brasil será do tamanho do seu cooperativismo. E, para isso, líderes, nunca tantos precisaram tanto de vocês como hoje. Que honra dividir aqui este nosso encontro com o Riquem, com o Mânica, o Roberto e Marcelo, meu ídolo de sempre. Uma honra mesmo, muito grande hoje com vocês aqui.
Obrigado, Tejom. Roberto?
Tejom, você agora você atravessou todos os limites da emoção aí. Deixou o velhinho aqui meio à beira de um ataque de nervos. Vamos dizer, um ataque de lágrimas. Mas, Marcelo Tejom, Eu conheço o Rick e o Ney há décadas, como eu já falei anteriormente. E o que caracteriza esses dois homens é o fato deles fazerem as coisas acontecerem. Não faz discurso, eles fazem acontecer. O Paraná, quando criou o tema da autogestão nos anos 80, o Rick estava comigo na OCB, nós dois trabalhamos nesse negócio, vigorosamente conseguimos colocar na Constituição brasileira um artigo que deu origem à autogestão na prática. Esses dois aí fizeram acontecer isso aí. Não ficaram no discurso, mulher é importante, o jovem... Não, fizeram acontecer. Então, eu acho que esse testemunho do Ricken e do Neymânica é o que nós precisamos multiplicar, ouvindo, fazendo com que eles sejam ouvidos, como o Ney disse, como o Tejão e o Marcelo disseram agora, no Brasil inteiro e fora do Brasil também. E aí eu só quero encerrar, Marcelo, você que gosta de poesia, de literatura, há uma obra épica da Argentina, chamada Martín Fierro, que é muito conhecida, um herói épico que foi criado na Argentina. E o Martín Fierro tinha uma frase que foi durante muitos anos meu lema quando aprendi na Aliança Mundial de Cooperativas. Diz o seguinte: los hermanos sean unidos. Esta es la ley primera. Porque si entre ellos se pelea, los devoran los de afuera. Esse é o estímulo do cooperativismo. União para crescer junto, para não ser devorado por quem é contra. Parabéns, Ricken. Parabéns, Ney. E muito obrigado por seguir nessa cena que você trabalhou há tantos anos. Parabéns. E obrigado.
Obrigado, Roberto. Bom, Ricken e Ney, foi um prazer receber vocês aqui. Vocês engrandeceram o nosso programa com conteúdos muito ricos e com a história de vida que vocês representam. Obrigado mesmo. É muito feliz de estar aqui com vocês. A minha mensagem final é... Nós estamos vendo, gente, que há um consenso aqui que nós vamos ter um 2022 de grandes oportunidades, mas, ao mesmo tempo, turbulento. Então, quando você navega em mares turbulentos, é necessário muito planejamento, uma boa estratégia e uma grande qualidade de gestão dos negócios. Tá? Então, eu peço a todos vocês que estão nos assistindo bastante atenção com o planejamento, com a construção da estratégia e um bom processo de gestão para que vocês possam aproveitar as oportunidades e mitigar os riscos que virão aí pela frente. Boa noite a todos, muito obrigado aí por estarem conosco nessa retomada do programa e a gente se vê novamente segunda-feira, às 17h30, com mais um programa Conexão Campo Cidade. Boa semana para todos, se cuide.
Pessoal do YouTube, um abração.
É isso aí, é isso aí.